Está agora melhor? Um pouco? Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados eleitos, senhores Presidentes de Junta, senhor Presidente da Câmara, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Antes de mais, permitam-me uma declaração de interesses. Só pago cotas a duas entidades, a Ordem dos Economistas e o Sporting Clube Camiense, do qual sou sócio desde o dia em que nasci. Ontem, depois das primeiras notícias, pensei que já nem valia a pena cá vir. Mas depois, lendo os documentos com mais detalhe, percebi que o que a Câmara aprovou por unanimidade é uma mão cheia de nada, dar início aos procedimentos tendentes a... E outra de coisa nenhuma, remeter à Assembleia Municipal para discussão e votação, quando esta Assembleia já estava marcada para hoje. Surpreendente ainda é o comunicado à imprensa do Sr. Rui Lage. E passo a citar. Foram dadas todas as oportunidades à Green Endógenos S.A. para cumprir-se com o contrato de promessa. A Câmara Municipal esteve sempre de boa fé neste processo, aceitando que o Centro de Exposições Transfronteiriço seria uma mais-valia para o território, para a quebra da sazonalidade, para a criação de emprego e para o relançamento do concelho no contexto ibérico. O certo é que queremos este projeto, mas não a todo custo. Fim de citação. E estas palavras do Sr. Presidente ficam gravadas. A propósito de que e porquê a Câmara deu todas as oportunidades ao promotor? Em que contexto jurídico invoca a Câmara, o Sr. Presidente e a Câmara, a boa-fé contratual? Pagar depois da outra parte não cumprir? Qual é o conceito de interesse público e da sua defesa com prudência e probidade quando se diz, acreditando, repito, que o Centro de Exposições Transfronteiriço seria uma mais-valia? A quem se refere o Sr. Presidente quando diz queremos este projeto? O que é estranho é que o Dr. Rui Lage continua a achar que o CET seria uma mais-valia para o território, para a quebra da sazonalidade, para a criação de emprego e para o relançamento do concelho no contexto ibérico. Em que números, estudos ou factos baseia o Sr. Presidente para dizer isto? Quantos empregos iriam ou vão ser criados? Relançamento do concelho no contexto ibérico. Na minha terra, quando eu era miúdo, dizia-se Seixas, Paris e Londres. E agora vamos dizer Caminha, Madrid e Barcelona? Rescinde-se o contrato, pede-se devolução e indemnização que o promotor não paga, porque quem não tem dinheiro para abrir garantias bancárias não tem dinheiro para pagar. E depois... Vai aparecer uma solução outra vez milagrosa com um PIB na zona industrial? Senhoras e senhores deputados, não é conhecido o detalhe do projeto de arquitetura e engenharia que justifica o suposto investimento de 8 milhões de euros. Não é conhecido nenhum estudo fiável sobre as receitas esperadas. Não é conhecido nenhum estudo fiável sobre as despesas, sobretudo as despesas esperadas. Não é conhecido nenhum estudo fiável sobre os empregos criados, seja do CET, seja da zona industrial. Se existem, Sr. Presidente, hoje é o momento de os apresentar. O Dr. Rui Tacha, que não conheço pessoalmente, só porque vi numas atas ou num vídeo, há 2 anos colocou estas mesmas questões. Por desconhecimento, ou até viu-se nas imagens alguma arrogância, ninguém lhe respondeu. E hoje, passado 2 anos, sabem responder a estas perguntas? É que o risco é todo para o município. Quererão os senhores deputados, independentes de qualquer partido, serão do Camiense como eu ou não, continuar nisto, acreditando na boa fé do senhor Presidente? Passemos agora à fuga para a frente, que é transformar a zona industrial num parque comercial com meia dúzia de armazéns, que é o que o PIP mostra. Sim, porque isto, na reunião da Câmara de ontem, ficou omitido. E porquê é que ficou omitido? Se o mesmo parceiro incumpridor que propôs o SET está envolvido no PIP da zona industrial que tem lá dentro um SET. Para evitar mais este descalabro, tudo precisa agora ser repensado do zero. Tais são as alterações do contexto na investigação, na indústria, na tecnologia e no ambiente. E já agora, ter em conta a concorrência. Valença, Cerveira, Coura não andam a dormir. Os vários presidentes dessas câmaras tratam de facto por tu grandes industriais de vários países. Mas esses grandes industriais têm obra feita e não são aventureiros. Reconheçam a verdade, porque às vezes o que parece é. Esta ideia da zona industrial, ou de usar a zona industrial como projeto, surgiu como uma fuga para a frente e como forma de desobrigar a Green Endogenous S.A. da sua devolução dos 300 mil euros e para não ter ainda que indemnizar o município. E, pelo que visto, queremos mantê-la. E aqui surgem mais dúvidas. Tendo hoje todo o Portugal, por maioria de razão, os senhores deputados e a Câmara Municipal, muita mais informação que há 2 anos, qual é a razão para a Câmara se limitar a iniciar os procedimentos tendentes a... Faz-se uma carta e rescinde-se o contrato, e eu não sou jurista. Quanto vão demorar esses procedimentos? Vai ser perdido mais um parecer jurídico que tem que ser pago? E, entretanto, tem que se pagar o outro que se pediu há 15 dias. Estão os senhores deputados hoje confortáveis para continuar a avalizar que esta Câmara tenha como parceiro, agora na zona industrial, o mesmo promotor? Porque é que ainda queremos o projeto? Mas vamos aos números, porque esses não mentem. Falemos de zonas industriais. Só as zonas industriais de Valença, Cerveira e Coura têm 1,8 milhões de metros quadrados, dos quais cerca de 500 mil está livre. Quando vão de Cerveira para Valença, vem o Parque Industrial do Fulão, desenvolvido por uma entidade privada, e vejam qual é a área ocupada. Perante estes dados, será responsável estar a dar trabalho e despesas aos já sobrecarregados serviços municipais e às outras entidades deste país, apreciando um PIP proposto por este promotor? Senhor Presidente, o dinheiro dos caminhenses e de todos os portugueses destina-se a dar todas as oportunidades, mas não é ao promotor, é aos nossos filhos e netos. Como é que permite a Câmara a alteração do fim definido para aquela zona industrial, convertendo-a ipso facto numa zona de comércio e serviços? Perdão. Quanto é que este promotor vai pagar à Câmara por esta lhe estar a conceder esse direito de exploração exclusiva da zona industrial? Isto não devia vir, o senhor é jurista, creio que há por aqui outros juristas, a concessão deste direito por 50 anos não devia vir a esta Assembleia Municipal. Como é que a Câmara mantém relações com este promotor que, com as suas fantasias e inverdades, trouxe esta Câmara, anteriores autarcas, para a lama da comunicação social? Os empregos que querem criar para os vossos filhos e netos são num Burger King, num hipermercado, ou funcionários da Câmara a vida toda a recibos verdes? Sr. Presidente, fala em criação de emprego. Pode dizer-nos quantos empregos serão criados? Que tipo de empregos? Quais os salários? Sr. Presidente, eu sei que é jurista, mas estes números têm que os ter. Utilizemos a nossa inteligência, e o Sr. Presidente e o Executivo Municipal, em lugar de gastar o tempo pago com os nossos impostos para jogadas políticas como a reunião de ontem, para avaliar e conhecer parceiros sérios que paguem impostos em Portugal e que tragam projetos para caminha. Porque isto não vai resultar. O PIB não vai resultar. A não ser que a Câmara pague tudo, como até agora. Senhores deputados, pensem comigo só para acabar. Agora rescinde-se o contrato, o promotor não paga, há litigâncias, e no meio aparece uma solução milagrosa. O promotor dá metade dos terrenos à Câmara a troco dos 300 mil euros e fica com os restantes terrenos. A Câmara tem que fazer parques, tem que investir em infraestruturas e fica com os outros custos. E o promotor talvez alugue aquilo para o hipermercado e para o Burger King. É isto que pode acontecer se esta Assembleia hoje não estiver de olhos e ouvidos bem abertos e votar com dignidade e verdade. Tenho dito, muito obrigado.